Boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa, pessoas presentes no plenarinho. Quero fazer uma saudação especial a todas as pessoas que a partir de hoje também nos veem em seus lares através da internet, veem e escutam, e saudar também a todas as pessoas que nos escutam em seus lares através da rádio. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 93ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da apreciação da ata. Senhores vereadores que quiserem fazer alguma manifestação em relação à ata de número 3/2015, o espaço está aberto. Não havendo inscrições, colocamos a ata 13/2015 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, levantem-se. Ata 13/2015, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências. Correspondência expedida. Algum vereador que quiser solicitar a leitura, dirige-se à secretaria da mesa. Não havendo, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores, dirijam-se à secretaria da mesa.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 149/2015 e 154/2015.
Correspondência do número 149, convite. O grupo da melhor idade, felicidade urgente, de agudo convida para a festa a realizar-se no dia 6 de junho, na Sociedade Cultural e Esportiva Centenário. Às 13 horas, recepção dos grupos convidados. Às 13h30, início do baile com animação da banda Velhos Camaradas. Ingresso R$ 7,00. Haverá copa, cozinha e sorteio de rifa. Agradecemos a participação de todos. Confirmar presença até o dia 4 de junho pelos telefones 3265-2248 com a Dilsa, ou 3265-1207 com a Celita. Assina Dilsa Rosdebem, presidente. Correspondência de número 154, assunto sessão solene, Câmara Municipal de Vereadores de Paraíso do Sul, prezado presidente, vimos pelo presente convidar Vossa Excelência, bem como os demais vereadores desta Casa Legislativa, a comparecer na sessão solene, alusiva aos 27 anos de emancipação político-administrativa de nosso município, que acontecerá no dia 11 de maio do corrente ano, segunda-feira às 20 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores, localizada na Avenida Tiradentes, 596, na sede do município de Paraíso do Sul. Sendo o que havia, contamos com vossa honrosa presença. Atenciosamente, Deise Silvana da Silva, presidente.
Segue aberto o espaço da correspondência recebida. Não havendo mais inscrições, passaríamos agora, então, ao espaço do expediente, esse hoje prejudicado por não haver nenhuma matéria ou proposição protocolada no espaço, então automaticamente passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Colegas vereadores, comunidade que se faz presente aqui nesta casa, aos que acompanham os trabalhos através do rádio e internet, uma saudação a todos. E neste dia, quero comentar que em épocas de notícias ruins que estamos vivendo, de pessimismo, nós agudenses temos motivos de sobra para sermos otimistas. Quanto a nossas coisas, que aqui acontece. Em especial, mais uma vez, levando-se em conta uma boa safra que está se encerrando, onde nossos agricultores e agricultoras, com sua bravura e trabalho, sustentam o crescimento econômico de Agudo e também participam no crescimento econômico do estado do Rio Grande do Sul. Mas neste momento precisamos a união de todos para que a segunda e a mais difícil etapa, que é a comercialização, também seja um sucesso. Principalmente que tenha bons resultados, que participe do lucro aquelas pessoas que produzem, que fazem com que estes cereais, em especial aqui nesta região, arroz, fumo, soja, realmente dê resultados a quem dá o seu suor para que essa produção seja boa. E não as pessoas, às vezes, mais espertas, que às vezes têm mais lucro do que aqueles que produzem. Então, nós estamos num bom caminho, mais uma vez, muitas vezes já falei, que a agricultura já sustentou muitos planos econômicos em nosso país e continua sustentando, em épocas mesmo de crise, o desenvolvimento, principalmente dos municípios que têm uma grande arrecadação no sentido da agricultura, e ao nosso estado, o Rio Grande do Sul, que vem crescendo em cima das exportações. Portanto, devemos todos nós unirmos para que realmente o nosso agricultor, a nossa agricultora, tenha motivos para continuar produzindo cada vez mais. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham nosso trabalho no plenarinho e também a imprensa. Dizer que hoje, falando com o secretário de Obras, me colocou que a Secretaria de Obras está fazendo a recuperação das estradas em Porto Alves, já tendo iniciado esse trabalho no sábado e com a intenção de já terminar essa recuperação até o dia de amanhã, se tudo correr bem, nas estradas gerais. E também, no retorno das patrolas, será feito a volta dos dicos e também a volta da lagoa. Queria comentar também sobre, todos são sabedores da aquisição do britador móvel, e em função, talvez, dos valores que foram praticados na aquisição desse britador, onde a empresa que forneceu esse equipamento, talvez pelos valores negociados, quisesse baratear em algum ponto desse equipamento, e dizer que a administração solicitou ao engenheiro mecânico que fornecesse um laudo sobre as condições gerais desse equipamento. Eu queria também fazer um comentário sobre, na semana passada, fomos até Rincão do Mosquito, num pequeno encontro de famílias lá, e depois, quando estávamos no local, chegou um amigo meu e disse que, ao se deslocar na rodovia do imigrante para a reunião lá, diz ele, por um detalhe não sofreu um acidente em bater atrás de um reboque tracionado por um trator de um agricultor. Diz ele que o trator com luz somente na frente, né, e com o movimento intenso que tinha à tardinha, diz ele, por um detalhe ele não colidiu no reboque. E essa pessoa estava com seus pais e a família dentro do carro, e escutando essa pessoa, eu queria pedir aos agricultores que eventualmente trafeguem com seus reboques na rodovia, aonde por lei até não é permitido, né? Mas que colocam esses adesivos, esses refletores, custa baratinho no comércio e um carro que vindo atrás, mesmo com luz baixa, de longe ele vai identificar que tem um veículo tracionado, né, que não tem sinaleiras atrás, mas esse reflexo, ele com certeza evitaria, né? Claro que esporadicamente acontece muitas vezes que os agricultores, por um possível atraso de retorno, quando ainda é dia, né, que chega a escurecer, que isso facilitaria muito aos carros que trafegam ali para visualizar que está tendo um trator, um reboque, né, um carro mais lento em cima da rodovia. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Dando sequência aos trabalhos, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão presentes na galeria e também hoje nos assistindo e ouvindo através do rádio e da internet. Eu gostaria de fazer um rápido comentário, senhor presidente, nesse espaço, em relação ao britador que, pós comentários na sessão da última segunda-feira, passou e ganhou pela opinião pública uma importante posição de muitas pessoas, inclusive pelas redes sociais, apresentando seus pensamentos em relação a esta aquisição. E, num primeiro momento, a gente fica a pensar: ao comprar um bem que passa por uma licitação e que tem um valor elevado, acima de 270 mil reais, receber este bem com um motor que não condiz com aquilo que estava sendo solicitado na licitação, é no mínimo estranho. No mínimo, ele suscita algumas dúvidas. E esse tipo de questionamento está circulando pelas redes sociais, circulando entre as pessoas que acompanham os trabalhos da Câmara e tudo aquilo que acontece a nível de administração. E eu, leigo no assunto, fico a me perguntar: teria sido esta a primeira aquisição do município desta empresa pelo sistema no qual foi adquirido esse britador móvel? E se esta foi a primeira aquisição do município da empresa, não era hora do município devolver o maquinário de um todo, considerando que houve má fé por parte de quem forneceu esta máquina para o município? Eu fico a me perguntar se não era oportuno a administração municipal, que cá entre nós, agiu de forma correta ao detectar que o motor não estava de acordo com aquilo que foi listado, mas não seria também oportuno para o município apresentar uma denúncia, oferecer uma denúncia ao Ministério Público em relação a esta empresa fornecedora? São pontos que ficam no ar e eu fico pensando exatamente naquelas pessoas que administram, que têm a responsabilidade, têm o compromisso de zelar pelo bem público. E aí, mais uma vez, a administração municipal, no meu entendimento, se é que ficou somente na troca do motor, deveria ter agido com mais firmeza em relação a este fornecedor. Porque no momento em que há má fé de uma das partes, é preciso tomar algumas providências. E eu entendo que o Ministério Público seria o melhor caminho e o mais correto para a administração municipal ter uma resposta em relação a este fornecedor. Então, senhor presidente, eu só faço esse pequeno comentário, salvaguardando sempre os interesses da administração municipal e, pela administração municipal, os interesses da população, que lá na instância final deve ser a beneficiada com equipamento de fundamento e de acordo com aquilo que estava previsto no edital de compra. Seria isso, senhor presidente.
A palavra, vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Quero dizer que ontem participei de uma festa da comunidade do Cerro Seco, juntamente com colegas vereadores, o Carlito, o Gerson, estava o colega Márcio também, o prefeito Valério, o vice Foguinho, e o sempre deputado Adolfo Brito, que sempre está presente nas comunidades aqui do nosso município. Dizer que jogamos partida de bocha, até contra o colega Gerson, uma partida bem disputada, onde é que ganhamos a partida deles. E também dizer que após participei da festa da comunidade de Marechal Rondon, na Nova Boêmia, onde que várias pessoas lá, o cara vai em encontro da comunidade e ouve a reivindicação do pessoal. E à tardinha ainda também participei do Chá da Oase na linha Boêmia. E também quero fazer um convite aos grupos de jovens para a reunião quinta-feira às 19 horas na sala da Imater. Será muito importante essa reunião para nós dar a prestação de contas das Olimpíadas da Jura e falar sobre os 25 anos da Jura, que vai ser dia 16 de agosto. Seria isso, senhor presidente.
Quero lembrar a todos que nos escutam e nos veem, seus lares, que estamos no espaço do pequeno expediente, espaço esse onde todos os vereadores estão inscritos de forma automática. Concedo a palavra agora à vereadora Alisseu Klein.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência aos trabalhos, concedo a palavra ao vereador Carly Tiffelman.
Senhor presidente, colegas vereadores, a todos presentes, a galeria, aos que nos acompanham pela imprensa, pela internet, nossa saudação. Vim com firme propósito hoje de não comentar nada no meu pequeno expediente, mas diante do comentário do colega Sandro, eu até acho que o colega Sandro está de brincadeira. Em querer fazer nós acreditar que uma empresa, para baratear o custo do equipamento, tem que usar de falcatrua para vender uma coisa para a prefeitura. O contrato 33, que rege a aquisição desse britador móvel, eu não fiz nenhum comentário na última segunda-feira a respeito disso, ele é muito claro. Ele diz que todas as peças, equipamentos e motores devem ser novos. Acho que colocou muito bem o Wilson, acho que é uma questão do Ministério Público interpretar, até para salvaguardar os interesses da Prefeitura. Se é que eles existem. Se é que eles existem, colega Wilson. Porque hoje o comentário está que até pneu veio recapado nesse equipamento. Então são questões assim que muitas vezes acho que a justiça deve fazer a própria justiça nessas situações. Não que a gente queira, mas se apresentou mais um fato novo. A cláusula é muito clara, não tem segundas interpretações, não existe um talvez no meio. É líquido e certo. Eu até gostaria, o Sandro tem a sua empresa, lá se ele comprasse um caminhão zero novo, se o colega aceitasse que a empresa, para baratear o custo desse caminhão, lhe entregasse um caminhão, talvez com pneu recapado ou com motor usado. É uma questão assim que acho que até é muito bom a nossa comunidade, assim, no exemplo mais prático de fazer a sua interpretação. Mas isso hoje é a administração pública do município de Agudo. A dizer que o diretor de obras do município de Agudo, o diretor de obras do interior, Lauri Klein, deu uma entrevista na última quarta-feira, se não me engano, terça foi feriado, dia 21, com sentimento de mágoa. Principalmente colocando assim, ó, que pessoas colocam que a Secretaria de Obras não faz nada. E eu acredito que a administração municipal está hoje sentindo o uso do próprio veneno da linha que deveria defender ele. Vejam só, talvez o vereador que mais criticou a questão das estradas, inclusive dizendo que se chovesse mais um pouco, algumas situações de estrada no interior não daria mais acesso, foi o colega vereador Itamar Puntel. Está bem claro, colocado na última sessão. E quem disse que os operadores de máquina deveriam fazer curso, numa sessão anterior, foi o colega vereador Alisseu. Então, acho que a administração municipal está pegando hoje do próprio veneno de quem talvez deveria defendê-lo ou não. Muitas vezes a contrapartida de um é a contrapartida de outro, talvez isso não esteja acontecendo, mas acho que foi muito feliz o Lauri Klein, acho que colocou com muita clareza, sentindo no comentário dele feito na rádio uma grande mágoa, que a gente sabe que a Secretaria de Obras tem inúmeras atribuições. Ele colocou muito bem a questão dos lixos, que muitas vezes você precisa retirar caminhão do fluxo de refazer as estradas para levar lixo para lá, lixo para cá, e a questão dos calçamentos, questão de construções, das obras públicas, a questão da eletrificação, tanto rural como urbana, que fazem, principalmente iluminação pública. Então, existe hoje um trabalho muito grande da Secretaria de Obras, e a gente vê hoje conversando com o Clairo Dutra, que chefia uma das equipes, e hoje a Secretaria de Obras está trabalhando só com a retroescavadeira, só com uma retroescavadeira. Então é uma situação bastante difícil. Eu acho que você tem aí um município de Agudo com 1.600, 1.700 quilômetros de estrada, então uma situação com tão pouco equipamento. A gente sabe que a prefeitura comprou mais uma retroescavadeira, que vai ajudar muito, mas enquanto essas máquinas não vier, existe uma dificuldade muito grande. Então fazer esse registro aí que o veneno próprio às vezes é ruim.
Concedo a palavra ao vereador Gerson Halberstam.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes que nos acompanham pela rádio, os internautas, em especial as pessoas que vieram aqui nos prestigiar essa noite. Como já de praxe, raramente uma segunda-feira não apresento uma indicação, e as reivindicações que a mim chegam eu procuro levar ao conhecimento da administração. Quanto a atender ou não, cabe ao setor administrativo, mas procuro fazer o que me cabe. Fui procurado essa semana por moradores da Linha das Flores que se mostraram muito preocupados em relação ao período de inverno que se aproxima e me colocando na necessidade de que se fizesse uma parada de ônibus em frente à residência do senhor Leandro Schmengler, porque naquele local, segundo moradores, vários alunos aguardam no relento sem nenhuma proteção o transporte escolar, uma vez que o veículo que faz o transporte não vai até a residência dos alunos, e sendo ali assim um ponto de encontro. Outra indicação para que haja melhorias no posto de saúde aqui no centro. Pessoas que vêm de madrugada ali aguardar, não tem nenhum aconchego, não tem nenhum mínimas condições, porque agora vem o período de frio e inverno. Então, que se talvez fechasse uma sala onde pudesse as pessoas tivessem um banco para sentar e aguardar com um mínimo de conforto, porque quem vai à procura de recurso de saúde é porque já não está em boas condições para ficar num frio aí, e ao invés de melhorar, muitas vezes vão ali, com certeza ainda vai piorar a situação da saúde. Fazer um comentário a respeito dos buracos na Avenida Tiradentes. Hoje ainda vizinho meu me procurou à tarde e colocou de que é ridículo a situação daquele buraco que ali existe, que já pela quinta vez, segundo ele, fazer uma colocação, um comentário que ele me fez, que pela quinta vez já está aberto ali e não e fica semanas sem se fazer o conserto. E no geral, mais os buracos que ali existem, então tornando praticamente intransitado esse local. Em relação ao britador, na segunda-feira passada, eu confesso que quando me dirigi à Secretaria de Obras, eu fui antes, no entanto, indagado por um munícipe que me disse: Gerson, já foi lá olhar o britador, novo equipamento? Eu disse: não fiz ainda, mas hoje eu pretendo fazê-lo. Hoje eu quero tirar uns minutos e ir lá. Pois bem, ao me deparar com o equipamento, eu examinei minuciosamente, apesar que, confesso que não sou nenhum perito, né? não conheço, e não tive nenhuma desconfiança em relação ao motor que esse equipamento vinha trazendo, e tampouco em relação aos pneus, porque estavam embaralhados, os pneus não deu para constatar. Mas, durante essa semana, acompanhando alguns comentários nas redes sociais, um comentário eu prestei bastante atenção, e me chamou a atenção, de fato, de que se esse equipamento fosse sido comprado, adquirido na administração de um outro prefeito que o município teve, com certeza a imprensa local teria dado outra ênfase à notícia. Mas, no entanto, os fatos parecem-me que ficam tanto quanto abafados, mas eu acredito que com certeza vão ser solucionados, porque não é esse o objetivo. O bom que, de acordo com o que já foi comentado, o laudo do engenheiro mecânico apresentado constatou as falhas, irregularidades, e eu acredito até que caberia uma anulação do empenho e anulação da aquisição desse equipamento, devolução por total, pois onde é que você já viu comprar um equipamento novo que não é novo? Novo é novo no completo. Então eu acho que se já ficamos tanto tempo sem o equipamento, o ideal seria que a empresa levasse esse equipamento e trouxesse no mínimo um equipamento zero por completo. Seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Kleber Cássio. Cumprimento aos colegas vereadores presentes. Cumprimento as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Não, neste meu pequeno expediente aqui, nesse pequeno espaço, vim com o intuito de não utilizá-lo, mas é importante não se defender, mas sim esclarecer alguns detalhes que já foram mencionados na sessão de hoje. Queria explicar ao vereador Carlito e à comunidade que eu, quando as coisas não estão bem, eu acho que a gente não pode esconder a situação. Sempre trabalhei e estou numa área que atendo o meu colono, o meu agricultor, o meu cliente na produção de fumo, que as pessoas me conhecem. Há 20 anos, sempre procurei exercer um trabalho profissional, exemplar, e esclarecendo as coisas conforme acontece ou não acontece. Na prefeitura não é diferente. Eu acho que se está errado, tem que trazer o assunto, levar ao prefeito, ao executivo, e pedir providência. Dizer que muitas coisas, às vezes, nós, como situação, eu, Aliceu, Sandro, Paulo, às vezes não mencionamos aqui na sessão, pedindo melhorias, ligamos direto ao prefeito, ao secretário, às pessoas que exercem o cargo direto, e às vezes não são mencionados aqui. Por isso que às vezes a gente fica assim, o vereador lá não pediu para melhorar a estrada aqui da minha região. Acontece direto com o telefone, direto ao secretário. Dizer que na última sessão, está aqui na ata escrito, o vereador Itamar Pontel manifestou preocupação com a situação de estradas, dizendo que a chuva do dia anterior causou problemas, o que piorava com o intenso tráfego de caminhões que transportavam soja. E levou a solicitar ao senhor prefeito providências em vários pontos da via Agudo à Britadeira Caça. Dizer que não somente o que está escrito no transporte do soja, mas também no transporte do fumo, que a produção de fumo está sendo comercializada e vários caminhões pesados. A gente sabe que tivemos um período mais seco, o tráfego desses caminhões pesados, ele quebra aquela crosta da estrada por cima, e essa chuva que aconteceu, o que eu expliquei na sessão anterior, que aconteceu nos últimos dias, foi uma chuva que não lavou essa estrada, foi uma chuva que calma, e consequentemente infiltrou nessas rachaduras da estrada, dando atoladores em vários locais, principalmente nessa região que eu trabalho. Eu falo pela região que eu conheço, dizer que, e agradecer ao Poder Público, que pedi na segunda-feira, na terça era feriado, se eu não me engano, e na quarta já foi feito o serviço de recapagem nessa estrada de Agudo à Britadeira Caça. Então, hoje está um pouco difícil de passar nesse local, porque foi colocado um cascalho, tem bastante pedra junto, e consequentemente as primeiras vezes que é usado essa estrada, tem um cascalho muito grande que dificulta o tráfego de carros pequenos, caminhões não tem problema. Então agradecer ao Poder Público por ter feito esses locais com maior dificuldade, principalmente nessa estrada. Escutando também, e gosto de esclarecer, eu acho que estamos aqui, existe críticas e nós também criticamos quando é necessário, nunca fui de esconder, dizer que para nós foi uma preocupação também essa notícia de que o britador foi cobrado também por pessoas da comunidade. Como é que vem um britador com motor usado? As explicações que se dão é difícil de explicar. Acho que bem mencionado pelo vereador Luchinho, a cobrança parte para nós também. Mas graças a Deus que temos um setor de licitações, e aí quero dar os parabéns para o Clóvis, porque participei de algumas licitações da Câmara aqui do nosso prédio que está sendo construído. Tem vários empecilhos colocados na licitação para que não aconteça de qualquer empresa pegar essa licitação e fazer do jeito deles e não tando na licitação do papel. Graças a licitação, a nosso setor de licitação, que colocou esses itens, tudo novo, motor novo, e mais isso novo, mais aquilo novo, parabéns à turma da licitação. E parabéns ainda mais ao prefeito, ao secretário, que lá teve na hora de receber tem que receber. O município tem, se eu não me engano, 15 dias, 10 dias para contestar contra. E aí entrou a contestação. Qualquer um outro receberia, o motor está pintado, ninguém analisaria e nós teríamos o problema ali pela frente. Então, se criou-se uma tempestade em cima do britador. Mas vejo que a eficiência do setor de licitação, a eficiência do setor de obras em trancar, em botar para frente, concordo com as colocações do vereador Luchinho, teria que impedir uma empresa dessa de participar de uma próxima licitação. Porque foi feito algo que não condiz com o que eles tinham na licitação. Então, nessa parte concordo, mas temos que dar os parabéns ao setor que recebeu e ao setor de licitação que encaminhou a licitação dentro do que se deve ser feito. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Quero aqui fazer uso desse espaço também e aproveitar para falar sobre essa questão, digamos assim, uma nova era que a gente está, a partir de hoje, entrando na questão da internet. A gente sabe da importância da internet hoje na questão da globalização. E estamos nós aqui hoje transmitindo, dá para dizer, para todo mundo, né? Não é mais só localmente. Já se fazia transmissão de áudio e hoje também vídeo. E o interior do nosso município já fazia o acesso através dos meios de comunicação, da rádio e também da internet. Mas a gente sabe que existe um plano de expansão da internet no interior do nosso município de Agudo. E isso vai fazer com que as pessoas acessem mais e fiquem cada vez mais politizadas, digamos assim, com as questões que envolvem o município de Agudo e envolvem aqui a Câmara de Vereadores. A gente fica muito feliz por estar entrando num momento ímpar da comunidade de Agudo, que é essa questão da transmissão. Depois, eu acho que a gente vai conseguir já alguns dados para ver quantas pessoas estão nos assistindo no momento. Então, daqui a pouquinho a gente consegue divulgar isso aí. Queria falar também sobre essa questão que o vereador Sandro falou sobre o trânsito de reboques, a gente esteve junto nessa janta, onde realmente as pessoas nos colocaram essa questão, e durante a semana também algumas outras pessoas também falaram. Eu gostaria de falar, assim como o vereador Sandro falou, que essas pessoas que fazem uso dos reboques e o tráfego de veículos, máquinas agrícolas durante horários da noite, a gente sabe que quando a colheita está aí, não dá para parar, a gente tem que aproveitar o tempo bom, enquanto pode, tem que colher e tem que trabalhar, e é o sustento de cada um, mas que façam a aquisição de alguma forma de sinalização dos seus implementos. Pode ser pela fita adesiva, como o vereador Sandro falou, pode ser por esses LEDs hoje, que também funcionam muito bem, que sinalizem para que não aconteça. Eu garanto, mas eu tenho certeza absoluta, que uma faixinha refletiva sai muito mais barato do que uma multa que pode ser aplicada. Então, depois vão lá, multam, dizem que estão prejudicando o colono. Mas se acontece um acidente e vem a criar vítimas, isso aí vai sair muito mais caro. Então, que façam essa reflexão e vão, durante agora, nos meses de inverno, que não tem tanta atividade, dá bastante tempo para ir comprar e fazer essa adesivação nos seus implementos. Queria falar aqui também, como todos já falaram, sobre a questão das estradas. O vereador Itamar falou, as estradas do nosso município, alguns lugares sofrem bastante, mais agora ainda com a questão dessa cultura que está começando na parte alta e se desenvolvendo cada vez mais rápida, que é a questão da cultura da soja, e isso requer que seja feito um transporte por veículos pesados, e esses veículos realmente eles judiam as estradas do nosso interior, e que precisam sim de um recapeamento, precisam de manutenção mais periódicas, mais rápidas essas manutenções. E para isso tudo, a gente sabe que há um empenho da Prefeitura Municipal, principalmente do setor executivo, em relação à questão da liberação desse britador móvel que está aí. Esse final de semana, na internet, até colocaram o liquidificador de pedras. Cada um faz a menção como quiser. Mas eu acho que seja um liquidificador de pedras ou um britador móvel, assim como o vereador Carlito parabenizou no início o prefeito pela questão da aquisição desse britador, e é uma aquisição que foi pretendida por vários prefeitos e nunca conseguiram por falta de recursos, quando o prefeito Valério conseguiu. E também, assim como o vereador Itamar falou, houve essa questão da questão do motor, e até acho que fui eu que mais levantou o assunto aqui nessa casa, porque o prefeito me falou sobre o que aconteceu, fui conversar com ele na segunda-feira, mas méritos ao prefeito, méritos ao secretário e alguns servidores que têm um pouquinho de conhecimento, ou bastante conhecimento na área de mecânica, que viram, no levantaram a vareta, que lá havia alguma coisa errada. E isso foi solicitado, uma perícia mecânica, de um engenheiro mecânico, e desde ali se começou toda essa transição. Eu acho que se essa empresa ela agiu sim de má fé, tentando ganhar em cima, assim como o vereador Sandro falou, eles tentaram baratear o seu custo para tentar, de uma forma ou outra, ganhar mais em cima do equipamento. Porque se for olhar no setor de licitação, o equipamento ele veio bem abaixo dos preços dos outros. A licitação estava ali, o valor estava determinado. Assim foi feito, eles colocaram dentro do valor, as outras empresas não conseguiram e eles tentaram obter lucro, mas mérito de quem viu e agiu da forma correta. Eu acho que se nós fizermos isso também com nós, a gente vai conseguir ter também êxito nos nossos empenhos. Mas fica essa questão, e se nós não tivéssemos visto e acontecesse um problema depois? Será que não foi muito melhor a gente ver agora e tomar todas as providências cabíveis que se podem, assim como o vereador Wilson falou, para um futuro? Essa empresa, ela é capacitada ou não para seguir em futuros concorrências públicas? pelo que eu tenho conhecimento, ela é a primeira vez que vende para o município, porque ela trabalha só com essa linha. Então, eu acho que tentou nos ludibriar, digamos assim, não entra mais na estação. Então, tomara que esse britador funcione logo. A gente sabe que o inverno está chegando, e o inverno judia as nossas estradas, né? Então, esse britador é de suma importância, mas importância mesmo, para que comece a funcionar logo e solucionar esses problemas. Eu acho que aqui todos os vereadores são favoráveis à compra do britador, mas são contra que venha gato por lebre. Então, todos os vereadores corretos em suas posições em relação a receber gato por lebre, mas certo também está a prefeitura, o executivo, em tomar partido, em tomar sua posição e não receber dessa forma como está. A seguir passamos ao espaço da Tribuna Livre, espaço hoje, onde temos a inscrição do senhor Leonir da Silva Cândido Neves, que vai abordar o tema sobre a atuação da empresa Aline Barbieri e Companhia Limitada em Aguto. Convido o senhor Léo que faça uso, enquanto o Léo se ajeita ali para falar, eu queria dizer que todas as pessoas que quiserem usar o espaço da tribuna podem vir aqui na Secretaria da Casa até às sextas-feiras fazer sua inscrição aqui junto com o pessoal para nas segundas-feiras dispor desse espaço e poder fazer aqui o seu comentário. Então, com a palavra o senhor Léo, o senhor tem 10 minutos para explanar sobre o tema da atuação da empresa Aline Barbieri e Companhia Limitada em Aguto.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite ao tribuna e ao pessoal da internet em geral. O meu assunto é referir ao seguinte do cerro que o senhor Carlito, o vereador, colocou que a empresa estava vendendo internet para dois colégios no interior, e aonde que não é verdade. Eu trouxe o ofício da secretária Rosemary Martini e sobre as questões também do ato que foi, ele falou que a gente tentou colocar a minha empresa goela abaixo lá dos vereadores da linha Boêmia. Foi feita uma reunião onde que ninguém foi convidado da comunidade dele, e que ele preferia ter escolhido a Infotec, que é a concorrente nossa, sobre esse tema de internet no interior. Eu gostaria de entregar uns documentos para todos os vereadores. É complicado soltar, seu presidente, que a gente não tem o dom, assim, de ser igual dos vereadores aí hoje, né? Mas, sim, eu estou aqui pela empresa, já faz desde 2014 que nós atuamos na parte de internet, sem fio, na comunidades, afora, e toda a região nos conhece. Eu sou bem franco em dizer, assim, ó, que eu procuro ajudar a comunidade. Eu levo o nome a zelar, assim, bastante. Fiquei muito chateado com essa situação aí que botou, como a gente atendia os colégios ali, o colégio da Picada do Rio, que não ficou mais com o nosso serviço, porque a gente não atendia muito bem eles. Aí eu estou colocando os documentos para os vereadores. A gente nunca vendeu internet para esses colégios, senhor Carlito. Bem pelo contrário, gostaria muito de atender eles e nunca consegui chegar até ali. Não por preço, por não deixar a gente entrar. Agora em si, chegar e falar que a empresa essa foi corrida do local, isso fica muito chato para uma empresa, viu, seu Carlito? E eu agradeço muitas comunidades aí que eu tenho entrado de porta aberta e saio muito com as portas abertas também, que o pessoal me queira na parte de atendimento bem com eles. Foi feita uma pesquisa esse ano sobre a minha empresa e as empresas concorrentes. Nós tivemos 18% de negatividade, assim, eu não sei se é a palavra certa, mas uma empresa que está em 10 anos no mercado, claro que vai machucar alguém, um vai dizer que não tem, que a internet é isso, que a internet é aquilo. Como todo mundo, quem tem mercado, quem tem posto de gasolina, é difícil tu lidar com o público em geral, né? Mas eu, assim, eu fico chateado quando um vereador que vem representar o povo, ele não tem a informação correta. Ele chega no microfone e simplesmente fala sem ter a precisão do que ele está falando. Eu sempre acreditei em vereador, sempre acreditei no prefeito. A gente enxerga muita coisa ruim na televisão sobre povo, assim, público. Mas, enfim, seu Carlito, estou te trazendo as mãos aí agora para o senhor dar uma lida, dar uma estudada, analisa bem ali o tal dos dois colégios. E eu estamos agora mudando o assunto para a comunidade que está sem internet aí, ó. Nós estamos em prazo de 15 dias instalando as antenas. Todo mundo vai ter a nossa internet lá, inclusive o senhor Canito. Eu vou gostar muito de entregar o meu sinal para o senhor. E quando tiver alguma reclamação, vai ter um telefone à disposição, é só ligar que a gente atende. E no mais é isso aí, seu presidente. Tá? Não vamos pichar que é 10 minutos aí. Obrigado pela paciência. E lembrando, o meu amigo vereador Alexandre Noia aí, ó, não me empurrou lá para a comunidade lá, não, cara. Eu fui lá por minha vontade própria. Ele só foi um amigo lá que me mostrou onde é que era o salão, que vocês estavam fazendo uma reunião escondida lá, que era sobre a água, que no dia não teve nada sobre a água. Tá? E é isso aí. Não temos nenhum prefeito nas costas, não temos ninguém nas costas, só temos o trabalho de todos os dias. Muito obrigado.
Agradecemos o senhor Leonir da Silva Cândido Neves, o Léo Neves, representante da empresa Aline Barbieri, pelas suas palavras, suas explicações sobre a atuação da empresa no município de Agudo. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, nós passamos agora ao grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Itamar Puntel e Gerson Halberstadt. Conceda a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, ao vereador Gerson Halberstadt.
Da mesma forma, senhor presidente.
Continuando os trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário uma nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão, logo depois, votação. O projeto de resolução número 2 de 2015, que dispõe sobre o pagamento de diárias e de despesas de locomoção dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, sendo esse tendo nas suas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, como relator, o vereador Itamar Puntel, com votos favoráveis do vereador Alexandre Noy e do vereador Aliceu Klein. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tendo como relator o vereador Paulo Unfer, acompanhado de votos favoráveis do vereador Carlito Schiffelbein e do vereador Paulo Unf. Concedo o espaço, deixo aberto o espaço para discussão sobre a matéria. Não havendo inscrições, colocamos o projeto de resolução 2 de 2015 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Temos aqui um voto contrário, que é do vereador Wilson Dias, e 7 votos favoráveis. Então, a matéria está aprovada. Hoje, na pauta, não temos nada inscrito. Então, passamos agora ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Carlito.
Vereador Itamar.
Wilson.
Estão com inscritos o vereador Carlito Schiffer, Bansandro Waltz, Itamar Puntel e Wilson Dias. Concedo a palavra ao vereador Carlito Schiffer.
Senhor presidente, quanto ao habilitador móvel, eu acho que fui o primeiro a comentar nessa casa quanto ao mérito que este prefeito tem, o Valério tem, em ter adquirido equipamento, mas deixar bem claro para o colega vereador Itamar Puntel, não é qualquer um que recebia esse equipamento. Não é qualquer um, como ele colocou nas suas palavras. Eu acho que tem certas coisas que precisam ser melhores esclarecidas e quero fazer um desafio ao colega Itamar. Do dia 20, quando aqui na casa foi comentado, e não é uma tempestade, é uma tempestade, aliás, que o presidente desta casa, que é do PMDB que levantou, não foram os vereadores da oposição, foi o presidente dessa casa que levantou a questão. Eu acho que levantou muito bem. Nós só fomos na direção do vento. Fazer um desafio ao senhor. Se do dia 20, quando foi levantada essa questão nessa casa, dia 21 foi feriado, se até o dia 25 foi feito um pagamento para essa empresa. Lhe faço o desafio para nós não precisar fazermos um pedido de informações. Porque se a prefeitura fez um pagamento até no último dia 25, como diz as ondas curtas aí, cara do céu. Aí vê-se que não é só culpado a empresa que vende. Eu acho que não tem como você pagar um equipamento quando todo mundo está levantando que existem problemas a respeito da aquisição e a própria situação que aqui se faz presente pelos vereadores acreditam que a grande culpada disso aí seja a empresa. Então é um desafio, e desafio muito maior. Eu acredito assim que essa empresa talvez nunca tenha vendido para o município de Agudo e talvez quantas prefeituras já entraram nessa. Talvez se a má fé da empresa realmente é o que está se pretendendo dizer. Então, infeliz dessas prefeituras que não foram tão inteligentes como as nossas pessoas, que não foram tão inteligentes como o nosso setor de licitações, como o nosso prefeito, como o nosso vice, que vira isso aí. Nós realmente nós temos pessoas muito capacitadas e que bom que nós temos. E que bom que a situação que está aí ajudou a levantar essa questão. Semana passada, quando na segunda-feira comentei com a secretária da Educação, ela me deixou muito clara a questão das empresas que prestavam o sinal de internet na escola Olavo e na 7 de setembro. Muito claro. Ela me fez o comentário a respeito da empresa, não dito Aline Barbieri, mas sim Léo Info, não denegrindo a imagem da empresa. Ela disse só que não daria para continuar. Então, acho que ela, em algum momento, talvez ela tenha se posicionado mal. Mas ela me comentou a respeito dessa empresa. E dizer ao Léo, eu tenho respeito, acho por todas aquelas pessoas que trabalham e trabalham honestamente, que nós não fizemos reunião escondida, Léo. Tanto que a reunião deu na Rádio Agudo, sendo convocado. Então, assim, é muito ruim de se colocar certas situações que, na realidade, não foram comentadas assim, desta maneira. E se o senhor procurou o colega vereador Alexandre, com todo respeito, muito bom que ele foi junto, tanto que a Infotec me procurou também no dia da reunião para que eu fosse junto. Só que como a gente tem uma caminhada política maior, a gente sabe como é que essas questões da política fluem nas comunidades, e a gente já sabe o que o colega vereador Alexandre Coreu para que fosse realmente implantado, e as coisas não deram certo até aqui, não deram certo. Eu disse para a Infotec o seguinte, vocês pegam pessoas da comunidade, inclusive, que eu posso ajudar a indicar, se vocês têm dificuldade, mas eu, como político, me abstenho de ir junto, eu não vou junto. que é muito ruim quando envolve a política nessas situações. Mas não tenho nada contra que o Alexandre foi junto. Que bom que ele ajudou. Que bom, e que bom que dá certo, Léo. Talvez amanhã depois seja o seu cliente. Então, as situações assim, só que a questão de comentar assim, ah, pá, que a reunião foi feita escondida, cara, não existe. Isso aí realmente acho que é mal colocado. E dizer que eu não comentei que a empresa fosse colocada goela abaixo pela situação da empresa, mas sim que a prefeitura fez um mapeamento sem pedir para ninguém, se nós ali na linha Boêmia queria A, B ou C. Eu coloquei uma situação que existia uma preferência pela Infotec. Dependendo do serviço que é prestado, quem sabe amanhã depois todo mundo aplauda, inclusive eu junto. Seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Sandro Gualtz.
Eu quero só fazer um comentário sobre o britador novamente. Dizer que eu não comprei e muito menos vendi equipamento para a prefeitura e também não cabe a nós. E parabenizar a administração por ter levantado essa hipótese que possivelmente esse motor não era novo. E eu acho que aqui todos nessa casa ficaram sabendo pela administração municipal da situação desse equipamento. E que também já foi dito aqui que possivelmente outras prefeituras que fizeram a aquisição dessa empresa tivessem adquirido, como talvez por detalhes aqui agudo também não aconteceu. Serei, seu presidente.
Vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, vereador Kleber, colegas vereadores, comunidade que nos acompanham na galeria e ouvintes da Rádio Agudo na internet. Dizer que não sei se eu sou o alvo da sessão de hoje ou não estou aqui, mais uma vez, dizendo, eu não preciso me defender do que está sendo colocado, mas sim esclarecer os acontecimentos, dizer que temos que cuidar muito quando se menciona algumas denúncias, e acho que sábias. Me desculpa se eu estou te usando muitas vezes, vereador Luxo. Sabes as palavras do vereador Luxo na última sessão de segunda-feira, quando disse ao colega de partido, vereador Carlito, que procure, quando se faz uma denúncia, tem que ter provas concretas do que está acontecendo. Dizer que, como mencionado pelo vereador Carlito, é um vereador que tem uma caminhada política muito grande dentro do município, e aí o que acontece? O velho ditado que diz, não toma sopa quente que ela queima. É o que está acontecendo com o nobre colega, com muitas coisas que está caindo em cima da sua pessoa, talvez não seja culpado, só que já disse na sessão anterior, se eu fosse prefeito, escuta bem o que eu estou falando, que tivesse lá na minha mesa 4, 5 denúncias, aí teria uma cascalheira bloqueada por denúncia interditada pelo IBAMA, eu fosse prefeito, o que que eu pensaria? O que que eu pensaria? Quem denunciou? Por quê? O que está acontecendo? O município, os colonos, os agricultores que usam essa estrada, eu não acredito que tenha um agricultor, pensamento meu se eu fosse prefeito, que teria um agricultor que não queria que a sua estrada fosse cascalhada, britada. Eu não acredito que existe colônia agricultor que pensa dessa forma, que diz e vai lá denunciar uma prefeitura porque está tirando cascalho lá e foi interditado por causa da denúncia do agricultor. Eu não acredito. Se eu fosse prefeito, nunca falei para ninguém que foi o senhor que denunciou. Nunca. Fica bem esclarecido aqui, ó. Só se eu fosse prefeito, eu pensaria duas vezes. Eu pensaria duas vezes. Dizer que... dizer que, conforme todos os anúncios hoje e as colocações e a tempestade do britador, dizer que dia 25 de abril foi pago R$56 mil à empresa que forneceu. Falta pagar R$220 mil. Esclarecemos o que o vereador está pedindo. Dizer que está aqui o exemplo, quando se toma a sopa quente, está aqui o Léo da internet esclarecendo os mal entendidos que são vindo e aí não é analisado e é despejado aqui em forma de agressão contra a administração. Então, não escondo. Eu acho que você tem algo errado, tem que ser mostrado. E as denúncias que foram feitas, que bom. Nós não somos contra nenhuma denúncia. Eu acho que tem que ser esclarecido. A casa aqui é para esclarecer. É para trazer os problemas e esclarecer. Nunca fui contra. Os pedidos de informação estão aqui, a situação aprovando todos os pedidos de informação praticamente. Por quê? Porque nós não queremos esconder nada. E não é meu intuito esconder. Não é meu intuito esconder.
Um minuto.
Seria isso, meu presidente.
Aproveitar antes de passar a palavra ao vereador Wilson Dias e dizer que a questão da internet, ela está mobilizando, sim, as pessoas. Nós temos 37 acessos, 37 pessoas acessaram a internet. Isso pode ser que tenha bem mais pessoas assistindo a sessão nesse momento. E se mantém conectadas agora 12 pessoas, 12 acessos. Então a gente sabe, hoje é a primeira vez, a gente fica muito feliz que essas pessoas estejam acessando e espera que mais pessoas façam uso dessa ferramenta. Dando sequência ao espaço das explicações pessoais, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, e aos que permanecem acompanhando os trabalhos aqui na galeria, e também as pessoas que estão, conforme citação do vereador presidente Kleber, nos acompanhando pela internet e também pela Rádio Agudo, eu quero me valer, senhor presidente, deste espaço para procurar fazer aquilo que fiz quando do início dessa legislatura. Os colegas vereadores devem estar lembrados que o início dessa legislatura ele foi um pouco tumultuado. Ele teve uma série de confrontos, ele trouxe um grande público para a galeria e que acabou absolutamente contribuindo em nada para o processo de trabalho no Poder Legislativo. E gostaria mais uma vez, na condição de talvez ser o vereador com mais experiência, pregar pela paz, que se discutam aqui, neste plenário, ideias. Há disputas políticas, elas existem e isso é inegável. Mas quero pedir também aos colegas vereadores, eu peço com tranquilidade para não fomentar qualquer assunto que não esteja de acordo, não fomentar ao ponto do confronto, porque não contribui absolutamente nada para a famosa democracia que se comenta tanto. Eu teria um segundo ponto para falar mais uma vez sobre o britador. Eu fico com cada comentário, eu fico um pouquinho mais entristecido, porque fica muito claro para mim de que o fato ocorreu, ou, se é que podemos dizer, o delito ele aconteceu, a má-fé aconteceu, a empresa, pelo que ficou dito e comprovado, não é uma empresa idônea, Então é preciso, e aí sim eu daria méritos para a administração municipal. Eu acho que só nesse caso que nós podemos realmente bater palmas, dar méritos para a administração municipal se denunciar esta empresa para o Ministério Público. Se isto verdadeiramente acontecer, eu sou o primeiro a aplaudir a administração municipal, que age com decência em relação a um fato gravíssimo e que se comenta pela primeira vez em nosso meio. Lá fora dizem, é fácil de passar a perna nos alemães de agudo. E isso eu quero acreditar que não seja. Um terceiro ponto, senhor presidente, colegas vereadores. Com a maior tranquilidade do mundo, eu quero falar a respeito do meu voto contrário à resolução que trata sobre as diárias nesta casa. Por que falo com tranquilidade? Porque tenho me deparado, se não diariamente, mas com uma relativa frequência, senhor presidente e colegas vereadores, pela profissão que exerço na atualidade, de comunicador de rádio, de me debruçar em cima de situações em que o país está mergulhado numa crise, não só uma crise financeira, mas uma crise política, uma crise de identidade. E esse mergulho nós comentamos aqui, e esse é um comentário não só meu, nós comentamos aqui, que ele também existe em nosso meio. E eu, por coerência, pelo que falo no rádio especialmente, e pelo que percebo ser ou não, dentro do meu ponto de vista, correto ou não, gostaria agora, nesse espaço, senhor presidente, colegas vereadores, quando todos emitiram seus votos, eu quero dizer o porquê da minha contrariedade ao voto no projeto de resolução. Porque penso, ao votar contra, eu voto coerente com o meu discurso. Penso que ao votar contra a esta resolução, eu continuo com a cabeça erguida para poder contestar algumas coisas, fatos que acabam acontecendo e que respingam aqui na casa. Eu fico tranquilo e vou dormir ainda mais tranquilo ao dizer que não consigo compactuar, e este é um ponto de vista meu, quando ali atrás, em janeiro, se ofereceu 5, alguma coisa de aumento para o funcionalismo público, aqui, nesta resolução, se tem um valor superior a 80%. Eu não posso compactar com isso. Então, senhor presidente, é pela primeira vez que eu me coloco nessa posição, dizer que é preciso a gente discutir as coisas aqui. É, mas com uma clareza, com uma tranquilidade em que se coloque a verdade sobre todos os aspectos. Se nós estamos com defasagem na diária ou nas diárias, que se faça um escalonamento, mas não se aplique 84% sobre este aumento enquanto funcionário público recebeu 5, alguma coisa quando em janeiro nós aqui analisamos. Então, minha posição, senhor presidente, é clara, não é contra quem vota a favor disso ou contra ou a favor daquilo. Eu estou votando de acordo com a minha consciência. E eu tenho dito que este é o meu último mandato como vereador. E eu quero chegar lá no finalzinho, já disse na tribuna. Eu quero chegar lá no final, quando for o meu último dia como vereador desta casa, poder sair tranquilamente e dizer que agi conforme a minha consciência mandava. Independente se partido pede que vote isso ou pede que vote aquilo. Quero votar sempre com tranquilidade, de poder chegar em casa tranquilo e de poder também caminhar pela rua tranquilamente dizendo que, bom, eu fui contra ou eu fui a favor, por isso ou por aquilo. Então, senhor presidente, eu justifico aqui a minha votação. Talvez devesse ter feito isso na hora da discussão, mas para não influenciar no voto dos colegas vereadores, é que resolvi fazer esse comentário agora. Seria, senhor presidente.
espaço do líder do PP concedido ao vereador Carlito Schiffermann.
Senhor presidente, só quero acrescentar o que o Wilson disse, que a Câmara de Vereadores de Sobradinho, em 2014, gastou R$86 mil. Que a Câmara de Vereadores de Ibarama, em 2014, se não me engano, gastou alguma coisa em torno de R$65 mil. E que Paraíso do Sul não ficou longe desse valor de Ibarama. E que o município, a Câmara de Vereadores de Agudo, e que se bem diga também, gastou alguma coisa próxima de R$12 mil. Então não é esse aumento de diária aí que vai fazer com que os vereadores vão viajar muito mais, não. Aqui acho que nós temos uma consciência muito grande dos vereadores, realmente vão quando é uma necessidade muito grande, a grande maioria não gosta nem de viajar. E a gente vê que a grande maioria dos colegas não querem mais ser candidatos, então, numa próxima aí. Então, assim mesmo, para que se capacitasse e daqui à frente você não quer ser mais vereador? Então, só isso aí que Sobradinho gastou R$86 mil, Ibarama acho que foi R$66 e Paraíso alguma coisa próxima de Ibarama. Então, que nós aqui na Câmara de Vereadores já somos muito justos nessa questão que nós gastamos, acho que não chegou a R$12 mil. Dizer que o colega vereador Itamar, desde a sessão passada, ele está tentando, por uma má fé, de tentar incluir na questão da Cascalheira de Delmar Cavalheiro. E quebro o meu sigilo de telefone, Itamar. Quebro. Para ver se um dia, ou das minhas filhas, ou da minha esposa, se algum dia eu liguei para o Ibama. Olha, já até me pediram o telefone do Ibama. Para dedar o teu vice-prefeito, quando ele fez um baita desmatamento aqui no Cerro. E eu fui contra a pessoa que veio me procurar. Fui absolutamente contra, porque eu sou absolutamente contra de fazer denúncias anônimas. Mas é um direito do cidadão. E vou dizer uma coisa. Vocês estão hoje pegando do veneno de vocês, que provavelmente é gente da trincheira de vocês que para atingir pessoal A ou B da nossa região. Pode ter certeza disso. Porque se o Ibama liberar os nomes, vocês vão cair de costa. Que a comunidade, todo mundo comenta. Os únicos que não comentam que é o vereador Calito, pessoal da nossa comunidade, mas de vocês, quando vão para a nossa região, vocês largam essas coisas de má fé. É típico do que vocês fazem. Mas é típico, Itamar. Uma pessoa que você deveria ser interpelada judicialmente para tu provar por A mais B o que tu está dizendo aqui na Câmara de Vereadores. E quando o Valério me chamou há 14 dias ou 3 semanas atrás, ele me falou dos processos que foram denunciados contra a Prefeitura. Eu fui muito claro com o Valério. Mas muito claro, isso é o suficiente para assumir aquilo que eu faço, Itamar. De dizer daquelas 5, 6, 7, 8 denúncias, porque não olhei todas, que só tem uma a minha a respeito. Daquela casa, e digo aqui no microfone, e estou desafiando o PMDB de Agudo para trazer o delegado aqui na Câmara de Vereadores, senhor presidente. Estou desafiando que ele se colocou à disposição para falar a respeito disso. Aquela casa que tiraram do distrito industrial, que tem próximo ao Sandro Goldes ali, aquela foi recolocada em cima de uma área pública que não é destinada a moradia, senhor Itamar Pintel, quando o senhor foi presidente dessa casa. Pagaram R$6 mil para fazer um quadrado de nada. R$6 mil para fazer um quadrado de nada. Mas não é questão do preço. A questão é que incorreu uma improbidade administrativa e não foi denúncia, foi me pedido. O que, que eu achava sobre isso aí? E eu disse para o delegado, é uma improbidade administrativa. Então não me atrela às outras coisas que, olha, com absoluta certeza, as outras 10, 12 denúncias, é alguém de quem tem assento nessa casa como partido. Eu não posso confirmar 100%, mas a minha capacidade de interpretar dessas certas situações, as 10, 12 denúncias que foi feito ali, é gente que tem assento aqui nessa casa, que os homens que o pessoal seja homem suficiente para assumir aquilo que fazem. Agora eu, denúncia anônima, Itamar, jamais. Jamais. E se precisasse fazer da Cascalheira do Almar Cavalheiro, eu fazia. Agora quero saber de ti. O que, que a prefeitura está fazendo? O que, que a prefeitura está fazendo em relação à empresa que fez, que cometeu o erro? Será que é da turma de vocês aí? Quem vai ser ressarcido do prejuízo que nós não tivemos da prefeitura ter continuado o trabalho lá? Eu te pergunto, o que, que vocês vão fazer em relação à empresa que fez o papel errado? Porque não é as denúncias que trancaram a Cascalheira. A Ibama foi lá, mas o que trancou é o erro administrativo que foi cometido. Que no mínimo é farinha do mesmo saco, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do PMDB.
Espaço de líder do PMDB concedido ao vereador Itamar Pontel.
Mais uma vez, cumprimento a todos presentes. Dizer que... E escutando... a brabeza do vereador Carlito, eu fico preocupado um pouco, e um pouco não, porque acredito eu, e tenho a consciência limpa, eu, se quiser registrar ocorrência de que eu falei que ele era o denunciador, não falei para ninguém, dizer que eu, se eu fosse prefeito, eu suspeitava, sem dúvida, isso continuo afirmando, dizer que tem muita coisa e às vezes gosto de escutar o que os colegas colocam. Vereador Wilson sempre foi de pregar a paz na casa. Não tenho nada contra o vereador Carlito, mas acho que ele fala demais. Fala às vezes coisas que não está no poder dele. E acredito eu que nós não podemos somente escutar e não esclarecer os fatos. Dizer que acredito e o meu passado me mostra o que eu sou. E não tenho medo de buscar 30 anos para trás do que eu sou. Não tenho um rabo para pisar em cima. Se fiz algo errado, eu não, hoje não conheço. Se deixei de pagar conta, não existe. Para mim, não. Porque eu tento cumprir os meus deveres. Dizer que tem muita coisa que, acredito eu, denúncia que abrange IBAMA, FEPAM, é muito complicado no nosso interior. Dizer que nós temos inúmeras propriedades da linha dos Pomeranos, que acabou acontecendo um desmatamento, uma limpeza um pouco das lavouras, e hoje lá essas propriedades se incomodando, pegando advogado, procurando, tem que pagar, respondendo o processo, a processo que abre quando tu tem um desmatamento. Dizer que eu me arrepio quando escuto que tal lugar é interditado, tal lugar foi multado, os homens estão aqui para multar fulano, aquelas caminhonetas girando, helicóptero tirando foto, o fumo, o tabaco que eu trabalho passa por dificuldades enormes, principalmente nessa parte ambiental. Se existe uma árvore derrubada e essa madeira é utilizada para secar o produto do produtor lá, um pau derrubado para secar o produto lá, as empresas não podem comprar esse produto do produtor. Então vejam só os problemas e as dificuldades que o agricultor sofre lá no interior. Por isso que me arrepia quando se fala em IBAMA, em multa, em cascalheira interditada. E menciono aqui, vereador Carlito, nunca mencionei que foi o senhor. Só que eu me boto no lugar do prefeito. Só isso. E dizer, e para finalizar, não vou te rebater, poderia te rebater um monte de assuntos, mas acho que não é o caso pregar a paz, e estou levantando a bandeira branca, dizer que, e para finalizar, desejar a todos, no dia 1º agora, é o dia do trabalho. E queira ou não queira, o nosso município é feito de pessoas que lutam, principalmente nessas áreas inclinadas aí, que na produção do tabaco a gente vê a dificuldade daqueles senhores de antigamente produzindo Hoje a gente vê que o nosso jovem não para mais nesses locais. É uma preocupação muito grande por parte questão do êxito rural. Dizer que esses lutadores, esses trabalhadores, que dá os parabéns porque são pessoas que lutaram a vida toda e merecem com certeza que sejam homenageados por esse dia destinado a eles. Seria isso, meu presidente.
Quero aqui fazer uso desse espaço também, só para fazer uma explicação sobre a questão do reajuste, esse das diárias, como que isso vem acontecendo. Fazem 2 anos que não foram feitos reajustes. E a gente fez uma pesquisa, o Roberto ficou incumbido desse serviço, e quem quiser ver, o Roberto está todos os dias aqui na Secretaria da Casa, que pode analisar de que forma que foi feito esse cálculo. Foi levantado preços de hotéis, preços de táxi, de todos os serviços que um vereador ou algum servidor da casa for necessitar quando de um deslocamento. Então, a passagem, tudo isso foi calculado. A gente sabe que o impacto financeiro no Brasil foi grande, mas a gente fica, de uma certa forma, chateado de ter que fazer isso. Mas aqui, ano passado, só para fazer uma correção, pegamos os dados aqui, a Câmara de Agudo gastou apenas R$8.000 em diárias. R$8.000 em diárias. Assim como o vereador Carlito falou, Agudo não gasta muito em diária. Só que nós precisamos fazer o reajuste. E esse reajuste foi feito, não quer dizer que ano que vem vai ser feito de novo ou depois de novo. Até hoje a gente foi fazer uma pesquisa em um hotel em Porto Alegre. Quando ligamos de manhã, ele custava R$ 134,00 a diária. Quando foi ligado à tarde, R$ 280,00. Né? Então, foi de uma hora para outra foi feito assim. A gente sabe, aqui os vereadores não usam toda hora isso. Mas quando for ter que usar, que tenha o ressarcimento de acordo com a necessidade. Ano passado, na Marcha dos Vereadores, a gente esteve em Porto Alegre. Eu acho que pelo hotel que a gente estava, um hotel muito bem localizado, simples, mas bem aconchegante, conseguimos ali colocar, pagar as nossas as diárias, tudo de acordo. Então, pagou, a gente empatou. A gente empatou ali, mas um hotel muito simplesinho, bem, bem simples. Não queremos nenhum luxo quando a gente sai, mas precisa sim ter o mínimo possível para a gente poder fazer esses deslocamentos à capital ou a qualquer outro. Então fica à disposição a Secretaria da Casa, aquelas pessoas que queiram tirar a sua dúvida, fica aqui o Roberto Schorn encarregado de esclarecer como foi feito esse cálculo, como foi feito esse reajuste para ninguém ficar com dúvida e aí fora ficar falando que os vereadores superfaturaram ou alguma coisa assim. Quero também fazer aqui uma menção, assim como o vereador Itamar já fez, sobre a questão de sexta-feira, dia 1º de maio, é o Dia do Trabalhador. A gente sabe que vem um feriadão e eu quero fazer um pedido especial a todas aquelas pessoas que vão fazer o feriadão, que essas pessoas vão viajar e que tenham em sua mente que eles precisam retornar para os seus lares, que tem muita gente esperando eles. Então, que as pessoas andem tranquilas, que não causem ou provoquem acidentes e nem sofram, né? Para que possam voltar aos seus lares. Também no domingo tem o Grenal. A gente quer desejar aqui uma boa sorte a todos os gremistas e colorados para que vença o melhor e que as pessoas retornem aos seus lares no domingo com bastante tranquilidade. Então, um bom feriadão a todos, um bom Grenal. Concluídas todas as fases regimentares da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 4 de maio de 2014. Agradeço a presença de todos, desejo uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.